Norma Urbana Culta, Bobina número 15. Inquérito Brasil, São Paulo número 45. Diálogo entre informante e documentador. Tema: Sete, a cidade, o comércio. Número do informante: 53. Sexo masculino: 71 anos. Documentadora: Ada Natal. Data: 24 de maio de 1972. Duração do inquérito: 45 minutos. Pista 1, de 643 a 1513 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 24 de maio de 1972. Bom, então o senhor, afinal de contas, nasceu num lugar que é hoje o centro da cidade. Mas como era esse lugar na sua infância? O senhor podia contar?
Pois não. Em frente havia um terreno vago, onde depois se construiu o Teatro Municipal. Não, havia uma ladeirinha que saía da Rua Barão de Itapetininga, onde hoje tem a Praça Ramos Azevedo, e descia até a Rua Formosa. A ladeira do Hotel Esplanada, que chama-se Ladeira do Hotel Esplanada, que é onde hoje tem lá a Caixa Econômica Estadual, não existia aquela ladeira. Era tudo fechado. Havia uma série de casas que vinha desde do lado da chácara, onde tem o vale do Anhangabaú, tinha uma série de casas que eram do Barão de Tatuí.
Ah, sim.
Vinham desde a Rua Formosa até o Pix. Era uma série de casas, umas emendadas nas outras.
Quer dizer, aquele pedaço ali da esplanada também era com casa? Aquela ladeira?
Não, aquela ladeira, do lado tinha o terreno vazio, murado.
Ah, sim.
Agora,
Você era do lado ímpar?
Eu era do lado ímpar.
39. Sim.
Agora, essa casa, a casa onde eu nasci, ficou em frente, onde depois se abriu a ladeirinha do esplanada, do hotel esplanada. E quando inauguraram o Teatro Municipal, derrubaram todas as casas da Rua Formosa e se fez ali o Vale do Anhangabaú, em 1911.
Uhum. O senhor sabe de quem foi o projeto, não?
O projeto era de um francês.
Sim.
Não me lembro agora, eu já estou muito velho, não sei mais o nome do homem.
E as batalhas.
Mas... Bom, havia o viaduto do chá, que fui eu mesmo, depois como engenheiro da prefeitura, foi derrubado no meu tempo.
Ah, já havia um antes?
Havia um desse, antes desse de concreto.
Ah,
havia um que foi inaugurado em 1888. Eu tenho bem certeza disso, porque no dia em que eu tirei a placa da inauguração do viaduto, desse novo viaduto, eu tirei a placa do velho. Porque nós derrubamos o viaduto velho. No dia que eu tirei a placa do viaduto velho, fazia exatamente 50 anos. Em 1938, eu tirei a placa, fazia 50 anos que a placa tinha sido colocada.
E esse viaduto como era?
Era um viaduto de ferro, estreito, lá tinha...
Parecia com o de Santa Ifigênia, não?
Não, era bem inferior.
Ah.
Não era um arco, era uma série de vigas retas. E era mais alto, porque o Vale do Anhangabaú era mais fundo, ele foi aterrado.
Ah, sim.
Ele foi aterrado uns 2 metros, o viaduto era mais alto. E era um viadutinho estreito. Agora, ele era... Havia uma festa no dia de São Pedro, naquele tempo, em que o pessoal da loja do Japão soltava um balão imenso.
Uhum.
Então eles penduravam uma nota de 500 mil reais, que naquele tempo era um dinheirão. E saía aquela molecada toda para ir pegar o balão caía, ia cair para dentro da Antártica. Do Parque Antártico, e saía aquela porção de gente atrás do balão. Às vezes o balão passava a noite sem cair o balão.
Essa tradição da molecada correr atrás do balão, será que vem disso ou não?
Ah, não sei, mas desde pequeno, porque quando eu era menino, nós fazíamos em casa mais de 2.000 balões para soltar em junho, só na minha casa. Porque meu pai, chamava-se Pedro, nasceu no dia de São Pedro. Então tinha uma grande festa em minha casa. Essas casas da Rua Formosa eram... O terreno caía profundo para o vale. Então, no fundo, tinha um pé direito muito alto. Tinha um porão e em cima era a casa. Então, nós soltávamos também um balão E soltava-se à noite esse balão em minha casa, e era um balão inteiramente preto, e onde nós fazíamos umas... cortava-se umas rodelas de uma porção de tamanhos, isso, as rodelas tiravam papel preto e punha papel colorido, papel vermelho, papel verde, e depois punha-se uma mecha especial de espermacete, coisa que não desse fumaça. Quando se soltava o balão, aquilo parecia era uma maravilha. E então tinha, o viaduto ficava cheio de gente para ver a festa que tinha no quintal da minha casa, que era pertinho do viaduto. De cima do viaduto enxergava-se.
E depois das transformações, quais outras transformações houve ali naquele setor?
Bom, quando derrubaram a nossa casa, havia também ali no fundo, no lugar onde hoje tem a passagem da Avenida São João. A Rua de São João também era uma ruazinha estreita. Havia ali um teatro, chamava-se Teatro Politeama, que era um teatro feito de zinco e de madeira. E era onde havia representações de companhias importantes, companhias de opereta. Depois transformou-se em café concerto. Esse teatro queimou em 1913, me parece, antes da Primeira Guerra. Quando houve a desapropriação da prefeitura para fazer o Vale do Anhangabaú, aquilo era uma chácara, passava o córrego em aberto pelo meio.
Ah,
e tinha uma plantação de agrião, tinha pés de goiaba, e a gente ia lá comprar na chácara. A chácara vinha desde o Pix até perto da Avenida São João.
O que o senhor chama Pix aí no
O Pix é a Praça da Bandeira.
Ah.
Aquilo era um larguinho. A senhora pode ver, eu acho que tem numa dessas listas telefônicas, aí tem a fotografia do Largo do Pix, como eu conheci ainda.
Uhum.
Tinha a ladeira São Francisco, tinha as outras ladeiras, davam ali, e ali era um fundo de vale, e ali estava barrado pela chácara.
Sim.
E depois tinha essa chácara ia até o fundo das casas que davam frente para a Rua São João. Então, na Rua de São João, tinha um cinema, que era o Biju. Agora, isso tudo foi derrubado para passar o parque em Anhangabaú e para canalizarem o córrego. E fizeram, mas desapropriaram só 30 ou 40 metros de largura e deixaram uma faixa onde foi construída a delegacia fiscal, que fazia, era junto com o correio que existe até hoje. Tinha também a delegacia fiscal na frente.
Já existia o correio ali na...
Não, o correio ali onde tinha. O correio ali era de um mercadinho de São João. Era um mercadinho feito de chapas de ferro muito fortes. Isso não interessa. Leigo, mas é interessante. A fundação desse mercadinho, quando se fez a passagem da Avenida São João, as escavações, eu era também engenheiro, foi um tempo de grande atividade na prefeitura, eu desmanchei as fundações do mercado. E as fundações do mercado eram uma coisa pré-histórica, não sei o nome. Eles não havia concreto armado naquele tempo, então eles cravavam estacas de madeira, e a madeira só dura, ela tem duração indefinida desde que ela seja mergulhada na água. Então eles cravavam abaixo do nível do lençol d'água. Lá de baixo, depois de fazer a escavação toda, eles erguiam uma pirâmide de pedra. Em cima das estacas, eles primeiro faziam um gradeado de madeira, madeira pesada. Em cima disso, punham um monte de pedras. Em cima disso, então, faziam uma camadazinha de cimento e puseram os pilares de ferro. Esta fundação, que parecia uma série de pirâmides, era um mercado com... Era um barracãozinho. Mas tinha umas fundações que daria para aguentar um arranha-céu lá em cima.
Isso que eu ia perguntar para o senhor, se deu muito trabalho para...
Ah, cada uma dessas. Ia passar a vala, encontrava a fundação, era um trabalho dos infernos. Era um trabalho muito grande.
E essa técnica foi adotada assim durante muito tempo? Não. O senhor tem notícia de outras construções?
Bom, tem a fundação desse viaduto, do viaduto do Chá, também é uma coisa, foi feito em 1800 e tanto também, mas também era sobre estacas de madeira, o viaduto de ferro. E quando nós tiramos madeira, as madeiras, era a madeira mais ordinária que podia haver. Nós descobrimos até estacas, uma madeira chamada murici, que é mais mole do que pinho. E como estavam para baixo do nível d'água, elas tinham durado até aquela ocasião que nós tiramos, elas estavam perfeitas.
A gente tem que entender ao contrário, que apodrece logo,
né? Não, apodrece onde fica, onde tem a variação do nível d'água. Se a senhora crava a estaca e fica um pedaço na água, um pedaço fora d'água, naquele lugar é que apodrece.
Uhum. E ali nessa rua São João, devia ser o centro, assim, vamos dizer, da vida de São Paulo? Na época, não?
Não, não. O centro da vida, ali já era um pouquinho afastado. O centro era o triângulo.
Era indo
o
triângulo.
Era o triângulo.
Mas assim, o centro, vamos dizer, social da cidade, assim, o que havia ali? Assim, como divertimento.
Bom, eu assisti o primeiro cinema.
Ah.
Que era...
É, isso é interessante.
Esse é o primeiro cinema.
Aham. Onde ficava?
O primeiro cinema que eu assisti foi na Rua de São Bento.
Aham.
Eu nem me lembro mais o nome dele. Fui assistir uma fita, aquilo era uma coisa extraordinária. Era uma sessão atrás da outra, eram uns índios, uns homens correndo e tal. Uhum. A gente ia lá para ver. Depois inauguraram um na Rua 15 de Novembro. E depois é que fizeram o Biju. Aí já foi o Serrador,
sim,
que estava chegando aqui em São Paulo.
Aí mais como teatro?
Tudo não, não, não. Aí com o cinema. Sim. Ah, é. Isto foi... Isso deve ter sido em 1907, 1908.
E assim, e o comércio da cidade? Por exemplo, o senhor falou desse mercadinho. Era aí, é só ali que se abastecia ou havia outro centro de abastecimento?
Ah, não, não, ali era o fim da cidade, porque depois tinha a Avenida São João, o Largo do Paissandu, Praça da República praticamente não existia. E o Higienópolis, tinham feito o bonde de Higienópolis, a gente ia passear de bonde de Higienópolis, ele subia. Ele subia a rua Major Sertório, tudo sem calçamento. Subia a rua Itambé, virava a rua Maranhão, a senhora conhece isso?
Sim.
Descia a rua Rio de Janeiro, descia por Avenida Higienópolis e descia... Isso era uma volta imensa. E descia de novo a Major Sertório. Agora, não havia quase casa. Havia casa do Edgar de Souza na esquina da rua Rio de Janeiro com a rua Maranhão. O resto era tudo plantado, era mamona. Uhum. Eram terrenos com mamona.
Mas assim, o abastecimento da cidade, onde as pessoas iam procurar? O senhor falou que se comprava agrião ali naquela chácara, se comprava verdura.
É.
E onde se comprava mais? Assim?
Era no mercado.
No
mercadinho lá de São João. Mas havia fornecedores, tinha fornecedores de tudo na porta da casa, uhum, da gente. Vinha tudo com carroça, tinha leiteiro na porta. O leiteiro trazia a vaca.
Ah.
E tirava o leite da vaca. Tirava o leite para a gente ver que a vaca estava boa.
Podia até rejeitar o leite se não fosse para a vaca. Isso é ótimo. Vinha assim mesmo a própria domicílio.
Vinha a domicílio.
Tinha gente que não pagava, então o homem dava de presente a vaca.
Não, isso é outra coisa.
Bom,
mas eu não posso dizer aqui.
Quem era? Muito conhecido.
Se você já quiser desligar o cofre.
Já se conta toda a história. Mas e o resto, por exemplo, assim, eu não quero dizer, carne, por exemplo, como é que se fazia? Se abatia em casa, não?
Não, não, já havia açougue.
Havia?
Mas já havia açougue. Havia o matadouro, já havia o matadouro de Vila Clementino.
Ficava longíssimo.
Ah, era no fim do mundo. O açougue de Vila Clementino era uma viagem.
Como é que se fazia para ir lá?
Olha, eu não sei lhe dizer.
Tinha bonde também, como tinha ali, ou esse bonde era pioneiro, esse da Higienópolis?
Não, eu não sei lhe garantir, porque eu fui conhecer Vila Clementino já grandão. A gente ia no matadouro e tinha uma porção de gente que achava que beber sangue fazia bem. Então, para fortificar, matava o boi com uma lançada, isso eu assisti ainda. Dava uma lançada no pescoço do boi e depois acabavam de matar o boi. E tinha lá um pessoal que pegava com um copo de sangue do boi quente e já bebia. Uma coisa horrorosa. Aquilo devia fazer o mal danado. Beber sangue assim, né? Quer dizer, sangue do boi.
A gente precisa saber quem é que fez isso para depois ver os filhos, né? O que deram, afinal de contas, para ver se houve alguma influência genética aí, né? E assim, a carne era feita lá. Agora, e assim, como é que a cidade foi se transformando nas grandes vias, afinal de contas? Qual a primeira delas que apareceu?
Primeiro foi a... Quando eu estou falando para a senhora, já via a Rua Barantapitininga.
Sim.
E acabava na Praça da República. Dali para diante era bem mato, mas já via a Vila Buarque. Começaram a aparecer as vilas. A Vila Buarque, depois apareceu Higienópolis. E a cidade foi se desenvolvendo com bonde e com calçamento. Tudo muito, muito precário.
Em matéria de monumento, assim, naquela época já existia algum que a gente hoje ainda possa... constatar a presença, não?
E, bom, a independência foi feita em 22, o monumento lá do Ipiranga.
Certo.
Havia um Zé Bonifácio.
Sim.
Em frente à faculdade. Não me lembro de nenhum outro monumento da fundação da cidade, esse já é bem mais recente. Não me lembro de nenhum outro.
Certo.
Mas... junto com a Vila Buarque, desenvolveu-se também o Campos Elíseos.
Sim.
Que foi a zona de luxo durante muitos anos. Isso, depois dos Campos Elíseos, é que passou para Higienópolis. Depois vieram para a Avenida Paulista. Mas isso tudo foi crescendo devagar, não foi tão depressa como agora. Até 921... antes de eu me casar, 20, 21, era proibido viajar no estribo do bonde. Só podia viajar sentado no bonde. Era proibido, não havia pingente.
Uhum. E aí, no caso, por exemplo, de todos, o senhor tem uma experiência muito grande de administrativa. De todas as obras desses prefeitos que o senhor conheceu, qual delas o senhor acha assim, fundamental para o desenvolvimento da cidade?
Bom, o homem que projetou a cidade e que tinha uma visão mais adiantada era o Prestes Maia. Mas eu acho que o melhor prefeito que nós tivemos foi o Fábio Prado.
Sim, nesse caso do Dr. Fábio Prado, qual é, assim, no sentido de obra mesmo?
Ele abriu a Avenida 9 de Julho. Não, é o seguinte, a cidade sempre foi muito pobre. Eu fui engenheiro da prefeitura desde 1924. A cidade não recebia imposto nenhum, não havia taxa nenhuma. Nós não tínhamos... tinha a taxa de calçamento, conservação de calçamento, quer dizer, era preciso que a rua fosse calçada para receber. E a taxa de limpeza pública. E uns impostos... conservação de calçamento, quer dizer, era preciso que a rua fosse calçada para receber. E a taxa de limpeza pública. E uns impostos de... comerciantes, a renda da prefeitura era uma miséria. No tempo do Fábio Prado, que foi logo depois da Revolução de 32, me parece que foi em 34, o imposto predial passou para a prefeitura. Porque o imposto predial era do governo do Estado, porque o governo do Estado é que dava iluminação e fazia as galerias de águas pluviais. Então, por causa disso, o imposto predial... era do governo do Estado. Quando passou para a prefeitura, houve uma folga de dinheiro, e então o Fábio Prado, que era um grande administrador, ele teve possibilidade de fazer muita coisa, porque foi a primeira hora em que apareceu dinheiro com folga. Ele fez a 9 de julho, ele fez o estádio do Pacaembu, foi ele. Foi ele quem fez a biblioteca municipal. Fez uma série de obras muito grandes. Fez o viaduto do chá.
O atual?
O atual. Isso foi feito na administração dele, foi ele quem fez.
O senhor falou assim, no estádio, né, do Pacaembu. Qual foi a primeira assim, praça de esporte, sem ser, ou se foi de futebol, ou qualquer outro que apareceu em São Paulo? senhor está lembrado como é que aconteceu?
Havia um velódromo. O velódromo, o antigo velódromo, que tinha sido feito para corrida de bicicleta e que foi transformado em campo de futebol. Era ali na Consolação. Não, o velódromo era na... Como é que se chama essa rua hoje? Ali tem uma rua.
Nestor Pestana. Nestor
Pestana. Uhum. Ali era o lugar onde havia os jogos de futebol. Depois apareceu no Parque Antártica. O Parque Antártica era um parque... A Antártica era onde hoje é o Matarazzo.
Sim.
Aquilo ali era a fábrica de cerveja.
Antártica.
Funcionava ali. A fábrica de cerveja era ali. E na frente tinha o Parque Antártica, que era onde havia divertimentos públicos, que a Antártica promovia, então, a vinda de... Promovia coisas para vender cerveja. A cidade era tão pequena que, para vender cerveja, era preciso, então, eles mandarem vir os artistas. Eu fui muitas vezes ao Parque Antártica para ver...
Pensar em São Paulo assim, né?
Para ver... Para vender cerveja. E quem também se associava a isso era a Light, para fazer com que as pessoas andassem de bonde. Porque naquele tempo o bonde custava R$200. E o bonde não dava lucro, a não ser que fosse bastante gente no bonde. Então eles punham os bondes para a Antártica e aquilo ia cheio de gente para a Antártica para ter movimento no bonde. Nos domingos não havia quem andasse de bonde, a cidade era pequena mesmo, né? Então eles mandavam vir. Tinha um homem, quando eu era pequeno, eu me lembro ainda de um homem que subia numa torre de uns 20 metros de altura e tinha embaixo uma... Não era uma piscina, era um caixão de uns 4 metros por 4, por 2 de profundidade. E o homem se jogava lá de cima dentro desse tanque. Então a gente fica de longe vendo ele lá em cima. Ele ficava com as bandeirinhas sacudindo à espera que os bondes chegassem para ver ele pular.
Delícia.
A entrada era de graça.
Ah, a entrada era de graça.
A entrada era de graça. Era só pagar passagem de bonde.
E no caso, assim, se as pessoas andassem de bonde, só andavam a pé ou tinham os seus próprios meios de...
Ah, não tinha meio nenhum. Era carro, não tinha automóvel.
Sim. E carro de que... Como eram esses carros?
Bom, havia carro de praça. Tinha Tilbury, uhum, e tinha o carro de 2 cavalos.
Qual era a diferença entre um e o outro?
Bom, o Tilbury é um cavalo só, uhum, e são 2 rodas. O carro tem 4 rodas e 2 cavalos.
Ah.
E o cocheiro ia separado na frente, a gente ia atrás.
Uhum. Isso no de 4 rodas?
No de 4 rodas. O Tilbury a gente vinha sentado ao lado do cocheiro que ia guiando.
Uhum. E, assim, no caso da cidade, o que eu queria perguntar mais ao senhor, era, além de transporte e de meios de divertimento, as grandes, vamos dizer, as grandes aberturas de circulação, quando se começou a pensar nisso? Já quando a cidade tomou um certo...
Me parece que foi o Pires do Rio, o prefeito Pires do Rio, que encomendou ao Prestes Maia, como engenheiro, um estudo. Então, nessa ocasião, é que foi feito esse projeto de anos e anos, que foi o da urbanização. Essa vida circular, essas coisas todas foram estudadas pelo Prestes Maia, não como prefeito, mas como engenheiro para o Pires do Rio.
Sim.
Havia o projeto das avenidas.
Eu já ouvi uma censura, não sei, pode ser totalmente injusta ao Prestes Maia, que ele não previa o automóvel. O senhor acha que é procedente isso? Não.
Não. Eu não quero falar mal do Prestes Maia. É um pouco perigoso falar de pessoas mortas.
Claro.
Ele era um pouco centralizador.
Ah,
ele não gostava. Na administração dele, eu fui trabalhar em Volta Redonda.
Ah, eu... Você tem essa experiência de Volta Redonda também? Na construção
da usina
Censura.
Fui eu que abri lá na cidade e construí os primeiros prédios. Fiz alguma coisa lá.
E a transformação da cidade, assim, no sentido industrial, quando é que o senhor sentiu isso? Porque o senhor disse que os impostos eram poucos, né? Afinal de contas...
Bom,
só...
mas na administração do Faria Lima, porque nós vivíamos sempre em dívida, sempre atrasados os pagamentos, e não era possível fazer a 23 de maio, por exemplo, uma vida que está projetada há anos e anos e anos. Até que o Faria Lima... Foi possível para ele fazer tudo isso e essas apropriações, porque agora recebem Eu não sei bem qual é o imposto que o governo federal paga, restitui aos municípios. As capitais não recebiam.
Ah, sim.
E então ele conseguiu que isto fosse pago para a Prefeitura de São Paulo. Mas, e o Prestes Maia insistia muito na passagem dessa, na, no pagamento desse imposto para, para a Prefeitura. Aí a Prefeitura passou a ter bastante dinheiro e então a cidade passou a ter bastantes melhoramentos.
Mas no caso aí, o senhor atribui à indústria também um papel nesse progresso, não?
Ah, naturalmente.
Na própria arrecadação, a indústria? Na
arrecadação, tudo isso aumentou muito.
Mas o senhor sentiu, assim, vamos dizer, a São Paulo como cidade industrial a partir de que época? Ou é difícil prever, assim, uma época?
Aquilo era tudo muito tacanho. Quando eu entrei na prefeitura, era tão, era tudo tão miúdo. Depois do Fábio Prado, houve um período de progresso, mas depois ficou de novo emperrado. Até agora, depois dessa última guerra, que houve um desenvolvimento enorme da cidade. É.
As primeiras indústrias que apareceram eram de quê?
Era principalmente de tecidos, né?
Ah,
era indústria de tecido. A indústria de ferro só foi possível depois que se fez Volta Redonda, não?
E essas indústrias eram de grande porte, não? Ou eram?
Ah, já eram, já eram. Eram indústrias grandes, tinha o Cresp.
Ah, sim.
A minha, tinha o Matarazzo, tinha indústrias grandes. E como tecido eram indústrias grandes.
E nesse caso, assim...
Agora, a indústria siderúrgica, o que desenvolveu aqui, a indústria mecânica, isso só desenvolveu-se mesmo, de fato, depois de Volta Redonda, porque até aí tinha que se importar o aço para tudo. Era tudo dependia da importação, então não se desenvolvia. Havia umas oficinazinhas aí, mas todas elas dependiam de importação. Qualquer viga de ferro custava um dinheiro. E para a senhora ver como a influência que tinha as coisas de fora aqui, quando se derrubou o viaduto do chá, isto foi em 38 que eu derrubei, nós fizemos uma concorrência para vender o ferro velho. Mas havia umas vigas que eram muito aproveitáveis para pontilhões. E como nós não tínhamos aqui a fabricação dessas vigas, então nós separamos essas vigas para reconstruir pontilhões que eram de madeira para substituir isso por pontilhões de ferro. E o homem que arrematou chamava-se Sr. Mosca. Este homem arrematou isso em 37, que foi a época em que nós começamos a cuidar da demolição. E este homem, ele pretendia, evidentemente, vender isto, o ferro velho todo, que ia sair daquela ferraria toda, daquela ponte. E então a torcida dele, para que estourasse a guerra, para o ferro subir, porque aí paralisava a importação. Ah, foi uma coisa do outro mundo. Mas essa guerra não arrebenta. E passou 38, ele alugou um terreno nosso, ele ficou milionário depois disso.
Ah, ele conseguiu?
Ah, conseguiu. Ele segurou, ele alugou um terreno da própria prefeitura e deixou o viaduto largado lá para depois vender. Vendeu com um grande lucro.
Aqui tem gente que lucra com guerra. E a sua experiência, afinal de contas, o senhor tem experiência de duas guerras. Em relação, assim, ao próprio abastecimento, à própria vida, o senhor acha que isso se refletiu muito naquela época no Brasil, na primeira ou na segunda, ou não?
Ou nunca se passou fome.
Não. Nunca houve problema.
Não. Havia umas fileiras para o pão, porque não havia trigo, mas sempre havia um jeito, a gente dava um jeito. Uhum.
Mas na Primeira Guerra também houve esse problema, não?
Não houve tanto, porque a cidade era muito menor, os problemas eram muito menores. Uhum. Né?
E no caso, assim, quando houve realmente um afluxo maior de imigrantes e tudo, o senhor acha que isso transformou a fisionomia da cidade?
Ah, completamente. Eu vou lhe contar. Quando eu atravessava a pé o viaduto do chá com meu pai, ele era um político muito conhecido aqui em São Paulo. A gente parava 20, 30 vezes com os conhecidos dele. Era muito cacete andar com ele, porque ele ia cumprimentando um, cumprimentando outro, e a gente levava um tempo para atravessar o viaduto. Bom, depois o tempo foi passando, derrubei o viaduto. E eu comecei a passar no viaduto. Mas sempre eu encontrava um conhecido. Atualmente, eu atravesso o viaduto, vou até o Largo da Sé, dou a volta do Triângulo e não encontro um conhecido nem para cumprimentar como vai. Uhum. Quer dizer, a gente sumiu no meio dessa cidade. Uhum. Não há mais conhecidos.
E o senhor acha que a cidade realmente se tornou muito mais difícil assim do que...
Ah, é muito... Bom, antigamente era uma cidade pequena, era gostoso de morar aqui. Uhum. Mas agora a gente tem que ficar bem encolhido. Uhum.
O senhor acha que o que se diz de São Paulo, de cidade que massacra, etc., o senhor acha que isso corresponde à realidade atual?
Não? Bom, pelo menos os que conheceram o São Paulo antigo. Uhum. Eu acho que não massacra demais. Mas a gente se sente aqui tão estranho. Olha, eu fui a Buenos Aires e fui a outras cidades lá nos Estados Unidos. A gente se sente aqui, só tem uma coisa, que a gente ouve falar português. Porque é inteiramente estranho. A gente passa pela rua, não conhece ninguém, ninguém conhece ninguém. Todos passam uns pelos outros.
O senhor não acha que até certo ponto há uma vantagem nisso, não?
Vantagem?
É. Ser anônimo.
Bom, eu tentei. Não quero dizer o que eu estou querendo dizer.
Não, mas...
A vantagem do ser anônimo que a gente vê... Antigamente era impossível a gente ver um moço beijar uma moça na rua. Hoje a gente vê você dentro do automóvel beijando, não tem a menor significação, porque ele não conhece, ninguém sabe quem é ele. Ele pode fazer o que ele quiser.
Nesse caso, quando a cidade era menor, justamente, quer dizer, é lógico, com a evolução, os costumes muito mais restritos à família,
muito mais,
a coisa era muito mais assintosa, né?
Ninguém usava fazer uma coisa dessas. Uhum. Hoje não. Se o neto da gente... se o neto da gente pega um barbudo e dá um beijo aqui na frente da minha casa... Bom, que paciência, isso perdeu o significado?
Claro.
No meu tempo, não. Isso era um caso de briga, pontapé e tal. Ah, é. Hoje, não.
Agora, os amigos, assim, para se reunirem na época do senhor, além da casa, tinha um outro lugar onde se podia, o senhor podia saber que o senhor encontraria um grupo de amigos, não?
Não, só os clubes de regatas, onde a gente ia nadar, onde a gente ia remar. Então eu encontrava com os amigos. Havia os cinemas onde a gente se encontrava.
Mas não havia tradição assim de encontro de bar, por exemplo?
Não, havia uns bailes na Praça do Leitão, no Trianon. E iam os moços e as moças.
Sim.
Mas era tudo bem mais regulado do que hoje. Hoje é muito, muito para frente.
Mas no caso de São Paulo, agora atual, o senhor acha que alguma coisa deve ser feita ainda para salvar, vamos dizer, essa confusão da cidade em si? Ou o senhor acha que as coisas...
Eu acho que está bem. Tem que ser assim mesmo.
O senhor estava falando aí de um problema de que o senhor estava tendo com uma determinada rua. Era problema de quê mesmo que o senhor estava lidando agora?
Calçamento.
Ah, é o calçamento. Sim. Da entrada lá do Hospital de Jaçanã.
Para providenciar isso, o senhor tem que... qual é a documentação necessária? Que órgãos o senhor tem que dirigir?
Ah, não, é só a prefeitura.
Só a prefeitura.
É só com a prefeitura e como eu tenho vários companheiros lá, foi possível, porque foi impossível arranjar essa pavimentação antes de qualquer outra, porque é na entrada de um hospital. Então eu imaginei que se desse uma prioridade para esse calçamento. Agora é preciso não deixar que os outros arranjem que as prioridades dele passem por um.
Certo.
Porque no meu caso o único interesse é servir o hospital.
Certo.
Agora, tem a vantagem para a prefeitura de que junto do hospital fizeram. O Monte Pio fez uma porção de casas de residência lá. E mesmo que essas casas também vão ser beneficiadas, que são da própria prefeitura.
O hospital não pagaria por essa pavimentação ou teria que pagar?
Não, não. A Santa Casa é isenta de pagamento. E vai até a porta do hospital, não é?
Sim.
E nós recebemos muitas contribuições da prefeitura. Agora está se fazendo um hospital novo. Na lá no prolongamento da Avenida Pacaembu, que agora chama-se Avenida Paulo Ribeiro, estás fazendo um hospital novo, com a Faculdade de Medicina da Santa Casa.
Ah, sim.
Já não viu ainda
isso? Não, já não vi. Eu sabia, li pelo jornal que havia um projeto nesse sentido, mesmo porque a faculdade está se ampliando, né?
É.
E problema de estágios, essa coisa toda, dos próprios alunos, obrigaria a ampliação.
E é preciso fazer um hospital separado para a escola. E vai ser um hospital modelar.
E esse vai ser só para a escola?
Vai servir de hospital para a escola, mas é atender todos os doentes em geral.
Certo. Agora, atualmente, a Santa Casa atende um determinado tipo de doente ou qualquer pessoa pode?
Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Só que o que não pode atender todos os que vão lá, porque a quantidade de gente que vai lá é muito grande.
Certo.
Mas eles estão atendendo doentes do INPS.
Ah, tem convênio com o INPS?
Tem convênio com o INPS. Tem convênio com a Prefeitura para atender o pronto-socorro. Mas que ela recebe uma série de...
E qualquer pessoa que não tenha vínculo empregatício, que pertence... Pode socorrer aí a Santa Casa?
A Santa Casa socorre, só tem uma parte de indigentes.
Certo.
Qualquer um pode ir lá, mas a dificuldade é arranjar para ser atendido.
Sim.
O número de pessoas é muito grande.
E o senhor acha que com esse novo prédio vai desafogar
um pouco? Bom, pelo menos vai tirar os estudantes e os doentes que já estão. Tem as enfermarias que são destinadas aos estudantes. Isso tudo irá para o Hospital Novo, né?
Aquela clínica pediátrica lá da casa é famosa, né? Eu me lembro, assim, inclusive, quando os meus filhos nasceram, de ter referências, não sei se continua no mesmo nível, mas parece que era, assim, uma das melhores coisas.
Eu ando mais no hospital de Jaçanã. Em Jaçanã tem um hospitalzinho para crianças.
Ah, sim.
Com uma porção de leitos. E deram as crianças. Tem um hospital enorme. Em Jaçanã, a gente pode ver o progresso da medicina também. Aquele hospital de Jaçanã foi feito, a princípio, para leprosos.
Ah, sim.
Então era um grande leprosário. E o nome de Jaçanã ficou até um pouco ruim, porque falar em Jaçanã lembrava o leprosário. É, em 1932, eu sei bem a data, porque agora estou reformando o hospital de Jaçanã. Em 1932, já a medicina tinha progredido muito e não havia mais necessidade de internação de tantos morféticos, porque apareceu o remédio, o sulfono, eu não sei qual é o remédio. E então eles mandavam os doentes para casa e foi diminuindo o número de internados de morféia. E reduziram só a Santo Anjo. O Hospital de Santo Anjo. E este aqui, em 1932, eles transformaram em hospital de tuberculosos. Então, tinha um pavilhão para mulheres e um pavilhão para homens, muito grande. Tinha uma escola, tinha uma indústriazinha de readaptação de doentes, para vocês aprenderem um ofício, porque depois que saiam da tuberculose, poder fazer alguma coisa. Então, tinha lá uma tipografia, tinha uma fábrica de tecidos, para eles irem aprendendo a fazer isso lá. Mas a medicina foi se aperfeiçoando e acabaram também com o hospital de tuberculose. Eles não fazem mais internação de tuberculose, a não ser em determinados casos, e para isso eles têm um hospital lá em São José dos Campos, que é o Vicentino Aranha. E aqui em São Paulo, eles transformaram, e essa é a reforma que eu estou fazendo, transformaram um hospital de tuberculose em um hospital geral. Então fizeram um hospital para as crianças, tem um pavilhão para homens e um pavilhão para mulheres. O pavilhão para mulheres já está funcionando, mas funcionando misto, porque o dinheiro acabou e não deu para fazer ainda a reforma do pavilhão de homens. O pavilhão de homens está fechado. Mas é um hospital imenso, dentro de um parque muito bonito.
E nesse São Paulo antigo havia casas hospitalares assim, onde as pessoas pudessem ter um atendimento regular, assim, não? Uma coisa era só feita em casa.
Do meu tempo?
É.
O Hospital Santa Helena já é antigo.
Ah, já existia?
Já. O Hospital Santa Helena.
Onde está atualmente?
É. Santa Catarina, o Instituto Paulista. O Instituto Paulista já foi derrubado.
Mas as pessoas não se sentiam assim, vamos dizer, diminuídas?
Não, mas lá era pago.
Ah, era pago.
Era pago. A Santa Casa já existe há muitos anos. A Santa Casa, parece que a fundação dela, eu li a parte histórica do dia da Santa Casa, é coisa de 1590, ah, ou uma coisa assim. É. Mas só que eu atendi, como não havia hospital, as famílias atendiam por conta da Santa Casa em suas próprias residências.
Sim.
Não havia hospital.
E não, nesse caso, por exemplo, de uma moléstia mais grave, no caso da tuberculose, por exemplo, antigamente matava, né? Como que as famílias, qual era o recurso que elas utilizavam para salvar o doente?
Eu acho que era, tuberculose era mal sem cura.
Era mal sem cura?
Ah, era mal sem cura. Se era tuberculoso, morria tuberculoso, não havia risco.
Mas ficava segregado, assim, dentro de casa, não? Ou se mandava para fora?
Não, não mandava para fora, mandava para quem podia ia para a Suíça.
Ah, sim. Não tinha no
outros
Brasil?
Outros iam para Campos do Jordão, quando eu era